e assim seremos pessoas maduras, pois cresceremos até alcançar a altura espiritual de Cristo.
Seremos pessoas maduras. Então o que vocês são hoje?
Crianças.
Isso. Crianças espiritualmente falando. Não conhece nada. Não sabe nada do mundo espiritual. E quer dizer o que está certo e o que está errado. Não. Você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Precisa deixar de ser criancinha anheta. Meu pai não me deu o que eu queria. Eu queria tanto aquilo. Não é assim que vocês vivem? Isso é uma criança que faz. Agora o chamadulo diz: não, eu não. Eu queria, mas não tenho dinheiro para comprar. Não posso comprar. Não tenho mesmo. Então vou viver feliz, é isso. Vocês querem ensinar as crianças o que vocês mesmos não fazem. Agora, tem uma outra informação importante aí. Você crescerá até a altura do Cristo. Olha a informação de Paulo sobre a escala espiritual, sobre a evolução espiritual. Que cadê que o choveio está aqui agora, excentemente? Paulo já ensinava isso, que a vida espiritual é um constante poguecho, que você vai poguedindo paulatinamente até você alcançar a estatura de um Cristo. Agora, se isso é verdade para você, pequenininho, é verdade para mais quem?
Todo mundo.
Então Cristo também evoluiu. Não nasceu Cristo. Cristo também evoluiu. Não nasceu Cristo. Ele foi avançando paulatinamente até chegar onde está. O que isso quer lhe dizer, pequenininho? O que isso lhe diz para você, para sua vida?
Também tem condições de chegar.
Isso diz que você pode chegar, porque o Cristo não nasceu Cristo, tornou-se Cristo. E Cristo, e entre Cristo e você não há diferença, a não ser que ele já se tornou Cristo. Você ainda não, você ainda está caminhando. Ele já caminhou, porque você e Cristo são filhos de Deus. E Deus, como é justo, Deus como é pai amoroso, não poderia fazer um fio melhor que o outro. Então você pode cegar aqui isto. Basta o quê? Viver como ele viveu. Basta passar a sua existência carnal dentro dessa base, dentro dessa estrutura que nós falou, que são as bem-aventuranças. Na hora que você estruturar sua vida dentro da bem-aventurança, você caminha até Cristo. Porque o Cristo é aquele que viveu dentro da bem-aventurança. Ficou claro isso?
Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas.
Ixi. Não pode continuar, não. É preciso falar disso. É preciso falar disso e muito. Sabe, Jochê veio aqui e ouvo eu falando. Ouvo eu dizendo, e o que eu digo não de como se fala, bate com o que os outros ensinam. E você não gosta do que eu falo, porque você quer outra coisa, você quer o prazer. Mas, será que é isso que está na base da vida do Cristo? Será que o Cristo viveu em busca deste prazer? Se viveste, Jiquisto vivia num castelo, é Luei. Mas ele foi de viver na leia, no são. Então, de... pra que você fica populando pra lá e pra cá nas religião o seu prazer, a sua satisfação, aquele que lhe dá o que você quer? É isso que Paulo está nos ensinando. E aliás, esse é o ensinamento que o Kisna fala. A mente do ser humano vagueia entre as coisas. Não é isso? A mente do sábio está fixa em Deus. Então, volta àquilo que já foi falado. Só existe um corpo. Só existe um ensinamento. Só existe uma missão. Só existe uma vida. O resto, tudo que você vive, é ilusão. Você acha que é marido, você acha que é mulher, você acha que é homo, você acha que é filho, mãe, pai, você acha que você anda de carro. É tudo ilusão. Acordem.
Estas, por meio de armadilhas, levam os outros por caminhos errados. Ao contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo para alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça.
Que foi tudo o que eu sempre fiz nestes 5 anos. De falando a verdade com amor, nunca com acusação. Nunca dizendo vocês não prestam, mas sempre dizendo você vive desse jeito e este não é o jeito que lhe leva à evolução espiritual. O que lhe leva é este. É isso que é a diferença. De nós não acusa, nós mostra o que vocês estão fazendo. E quando eu digo acorde, eu não estou brigando. Eu estou dizendo, olha, todas as povas estão aí. Que mais que você quer de pova? Que mais que você quer comprovar neste mundo se está certo o ensinamento? O ensinamento é perfeito? Então por que não começa a fazer? Porque não há o desposamento. Não há abrir mão do seu controle sobre as coisas. É isso que está faltando a vocês. Este é o mínimo detalhe, como se disse a moça lá do Niterói outro dia. Mas eu tenho que levar meu filho para a escola, senão quando ele crescer, como é que vai ser? Não vai ser como Deus quiser, vai ser como terá que ser. Porque já está escrito. Já está escrito. Então, mas eu não posso deixar de levá-lo, porque senão. Senão o quê? Ixi, minha filha. Fala de novo, Gê, aquilo ali.
Eu disse que nós não temos a coragem de enfrentar a sociedade, nenhum de nós.
Não tem coragem de enfrentar a vida.
As pessoas.
A fama. O elogio. Você não tem coragem de enfrentar o mundo.
E eu cheguei a uma conclusão também, principalmente hoje. É muito mais cômodo a gente se unir à multidão, às pessoas, e agir como elas, pensar como elas.
Isso, porque aí não lhe traz culpa.
não traz culpa, não traz o trabalho
de reforma.
Policial, o pensamento, o sentimento.
Ixo.
Isso acontece diariamente.
Ixo!
Comigo,
agora,
com todo mundo.
Com todos, fia. Agora é pichincho você cair nessa compreensão. E ao cair nessa compreensão, dizer: aonde vai dar o que eu estou fazendo?
Quando eu chego a esse pensamento, eu mudo o pensamento, eu não quero saber onde vai dar.
Não, eu digo, aonde vai dar o que a vida como você vive, ela ouse, seguindo a multidão. É isso que eu estou perguntando. Onde vai dar isso? Num processo de limpeza do ego depois da carne, que vocês chamam de umbral, que vocês chamam de inferno, num novo estudo, numa nova fila de encarnação, num novo planejamento de vida, numa nova encarnação desde bebezinho. É muito mais trabalhoso. Se vocês fazem isso por comodismo hoje, vocês na verdade estão arrumando muito mais trabalho para o futuro. É isso que eu quero que vocês pensem. O preço que vocês pagarão por essa omissão feita à vida. Porque na verdade é isso. Não é maldado. Vocês não fazem por mal. Vocês não fazem para atacar ninguém. Vocês se fazem por omissão. Eu diria que é um suicídio espiritual. Perfeito, minha filha. É um suicídio espiritual. Você achar que você pode viver sem Deus. É um suicídio espiritual. Você achar que você faz alguma coisa. Você achar que você pode mudar o mundo. Você achar que você pode ditar as regras e normas do mundo. Isso é um suicídio espiritual. Aí a gente critica o suicida material. Mas muitas vezes o suicida material tem mais colagem que nós. Porque ele enfrentou o desconhecido. E nós foge do desconhecido o tempo inteiro.
Ou seja, ele acreditou, ele foi fundo naquele pensamento. Porque independente do corpo dele ou não, ele não estava nem aí pro que seria o corpo.
É, na verdade a grande maioria do suicida é fuga, né?
É, na verdade é isso. Não está nem aí com a preocupação do corpo, que a dor.
Na verdade ele não quer morrer, ele quer acabar com os problemas.
Livrar dos pensamentos, ele quer sumir com aquele monte de pensamentos que tem na mente.
Mas ele foi herói, porque ele agiu para acabar com isso. Vocês têm os mesmos pensamentos e não agem. Nem para o lado, nem para o suicídio, nem para o outro, para a reforma íntima. Continua vivendo e dizendo que a vida está uma maravilha.
E o corpo todo debaixo do poder de Cristo fica bem ajustado. E todas as partes ficam ligadas entre si por meio da união de todas elas. Porque quando cada parte trabalha bem, o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor.
Essa é a harmonia que nós falou. De cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo. É uma parte do corpo do universo. É uma parte do corpo de Deus. E é preciso trabalhar harmonicamente para que o todo queixa. Mas vocês não querem trabalhar nessa harmonia. O que vocês querem é trabalhar no individualismo. Eu vou ganhar. O resto que se dane.